E aí, meus queridos sobreviventes de mais uma semana sexta-feira! Hoje, para celebrar o lançamento de mais um GOT, o Alan Wake 2, a gente tem anúncio de mais conteúdo de Alan Wake 2. Além disso, a Ubisoft resolveu adiar um jogo sem contar pra gente qual jogo é. E o próximo Like a Dragon tá de olho no Animal Crossing pra encontrar inspirações. É coisa de doido mesmo. Eu sou o PH e esta é a edição de 27 de outubro de 2023 do Ping, seu podcast de notícias de games. A Remedy tá apostando todas as suas fichas em Alan Wake 2 e com razão, porque eu já joguei e o negócio tá absolutamente fenomenal. O jogo, inclusive, saiu hoje, pra quem não sabe. Mas a notícia aqui é que a aventura vai continuar ao longo dos próximos meses, pois a produtora revelou planos pra lançar DLCs gratuitos que expandirão a nova jornada de Saga Anderson e do titular Alan Wake. O primeiro pacote de expansão grátis, chamado Night Springs, e previsto pro primeiro semestre de 2024, vai fazer com que o jogador controle vários personagens familiares em situações geradas por uma série de TV fictícia que existe dentro do universo do jogo, meio WandaVision, né? Já o segundo, The Lake House, voltará pro foco em Saga e Alan e em uma aventura mais próxima da experiência do jogo base. Mas muito antes disso, o modo New Game Plus do jogo já vai ter conteúdo adicional para jogadores mais assíduos que tentarem enfrentar a jornada uma segunda vez. A atualização com a opção, que é chamada de Final Draft, chega mês que vem. Além de um novo modo de dificuldade, ela trará novos trechos de história. E além de tudo isso, a Remedy ainda confirmou que um modo fotografia virá no futuro e disse estar aberta à possibilidade de trabalhar também em pacotes de expansão pagos adicionais. Quando sua empresa compra uma outra empresa por mais de 60 bilhões de dólares, é de se imaginar que isso resulte em algumas mudanças. E a Microsoft finalmente anunciou algumas delas pós-aquisição da Activision Blizzard ontem. Basicamente, o Phil Spencer deu uma remanejada nas cadeiras de seus subordinados, promovendo dois executivos bem quistos pelo público, o Matt Booty e a Sarah Bond. O novo cargo do Matt Booty, que o torna primeiro na linha de sucessão atrás do Phil, é presidente de conteúdo de games e estúdios. Isso inclui controle da ZeniMax e da Bethesda, e de suas respectivas produtoras. Já a Sarah Bond é a nova presidente de Xbox, responsável pela supervisão da plataforma como um todo, incluindo hardware e questões de negócios. A reorganização ainda afetou outros cargos de liderança, e o resultado é curioso no quesito representatividade. Quando Bob Kotick for pra rua com seus bilhões de dólares no fim do ano, o Xbox vai ter mais mulheres do que homens em posições de liderança. Adiamento de jogo já é um negócio que deixa o gamer perplexo. Adiamento de jogo misterioso, então, chega a ser bizarro. A Ubisoft revelou em um relatório para investidores que um grande jogo foi adiado deste para o próximo ano fiscal, o que significa que ele pode sair entre abril de 2024 e março de 2025, sendo que antes estava previsto internamente para sair nos próximos meses. A gente não sabe qual que é, mas tudo aponta para a crença de que a vítima do adiamento é Star Wars Outlaws. Enquanto isso, o mesmo documento menciona que Skull and Bones, o famoso Skull and Bones, enfim, sairá, sim, com certeza, até março de 2024. Dessa vez é sério. É raro, mas às vezes um DLC coloca um sorriso na cara de todo mundo. De graça, do Neida, a Warner atualizou a versão de Batman Arkham Knight na Epic Games Store com um novo traje pro herói morcego. Vale lembrar que esse é o jogo que foi lançado 8 anos atrás, em 2015. O traje, que é o que o Robert Pattinson veste no filme The Batman, não foi mencionado pela produtora nas redes sociais e nem apareceu nas demais versões do jogo até agora, o que fez os fãs especularem que, talvez, essa versão em particular do jogo tenha sido atualizada antes da hora devida. O mais provável é que o traje seja uma novidade planejada pro port de Switch do jogo, que foi adiado de outubro para dezembro e que mais tarde sairia para outras plataformas. Mas de qualquer jeito, tá lá e já é um conteúdo novo da Rockstar mais empolgante do que o jogo do Esquadrão Suicida. E a influência do extremo sucesso de Animal Crossing New Horizons agora tá sendo sentida em cantos meio peculiares da indústria. Durante uma transmissão realizada nesta quarta-feira pela Microsoft, a SEGA revelou em um novo trailer de Like a Dragon Infinite Wealth que o jogo vai ter um modo claramente inspirado pelo jogo da Nintendo. Nele, o protagonista Ichiban precisa administrar um resort paradisíaco em uma ilha tropical, o que inclui mobiliar uma casa, organizar o plano diretor para construções na ilha e até mesmo participar de minigames como pesca e caça a insetos. Nada familiar, né? Like a Dragon Infinite Wealth, popularmente conhecido como Yakuza 8, chega aos consoles PlayStation e Xbox e ao PC em 26 de janeiro de 2024, incluindo legendas em português do Brasil. E vamos terminar a semana falando de aniversariantes, como sempre. Cara, a guerra dos consoles é sempre um negócio tão besta, né? Mas especialmente em retrospecto. Quem lembra antes de Little Big Planet sair 15 anos atrás de como a Sony iria finalmente matar o Mario? É óbvio que não foi isso que aconteceu, né? Em vez disso, ela criou um jogo de plataforma com uma identidade própria muito forte e um sistema visionário de criação e compartilhamento de conteúdo. Saudades. E aí, exatamente um ano depois, em 2009, a Sony lançou um outro clássico indiscutível de plataforma, Ratchet & Clank: A Crack in Time, que pra mim permanece até os dias atuais o melhor jogo da série da Insomniac. Aqueles quebra-cabeças de viagem no tempo eram fenomenais. 12 anos atrás, a versão original de Final Fantasy Type-O foi lançada no Japão e por lá ficou. Esse jogo nunca saiu no PSP em outro canto do mundo. Ele ficou meio perdido no tempo e demorou alguns anos pra sair no resto do mundo em outras plataformas, mas é uma releitura muito interessante e diferente do mundo de Final Fantasy, especialmente considerando que ela começou como um spin-off de Final Fantasy XIII. E o último aniversário que celebraremos hoje é o dele, do Mario, que não foi morto pelo Little Big Planet, aparentemente. Super Mario Odyssey chegou pra fechar com absoluto primor o primeiro ano calendário do Switch no mercado. Um dos jogos mais incessantemente criativos que essa bendita indústria já nos rendeu. E é isso, turma. Espero que tenha sido proveitosa essa semana do Ping aqui pra vocês. A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente tá de volta, obviamente. Muito obrigado por acompanhar. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no DNM, tá certo? Até a próxima.